Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acordado e alerta neste feriadão no Terraço em 15 minutos, episódio número 101. Sozinho em São Paulo, eu, Lucas Goldstein, enquanto você, que está aí com a pipoca na mão, ouvirá os áudios do WhatsApp dos membros do Terraço respondendo as suas perguntas. Neste episódio estarão a Renata Couto Veloso e a Raquel de Sá, as nossas duas guerreiras trabalhadoras neste feriadão. Pergunta número 1. Na verdade, são duas perguntas, 1 e 2, as duas sobre bolsa. Tivemos a bolsa em São Paulo chegando a 100 mil pontos e a Lídia Luciara 01 no Instagram quer saber quais foram os principais fatores que levaram a isso. Já o usuário Talistave quer saber se na prática esses 100 mil pontos são termômetro para quem. Renata Couto Veloso responde.
Bolsa de valores, em geral, ela representa mais a expectativa do mercado, quer dizer, que os agentes econômicos, os investidores acreditam que vai acontecer para o futuro e um pouco menos do que aconteceu no passado. É claro que às vezes quando, por exemplo, empresas anunciam resultados, e isso acontece, né, bastante aqui nos Estados Unidos, uma empresa anuncia um resultado muito acima da expectativa do mercado, a bolsa acaba subindo por causa disso, né? Na verdade, as ações dessa empresa sobem e se ela é representativa na bolsa, a bolsa acaba subindo junto, e o contrário óbvio também acontece, né? Quando os resultados decepcionam, as ações caem e a bolsa pode cair junto. Os resultados, eles são divulgados trimestralmente, às vezes anualmente. Esse efeito de resultado acaba sendo menos importante, o efeito de expectativa, né? O que a gente acha para o futuro impacta mais. No caso do Bovespa dos 100 mil pontos, teve muito isso, né? A gente tá vendo uma perspectiva melhor, mais alta de aprovação da reforma da Previdência, que é a principal preocupação dos investidores brasileiros no momento. Então, a coisa tem andado na comissão especial, né? Já foi apresentada uma proposta que não reduz tanto assim aquela economia de 1 trilhão e 200 em 10 anos que o Paulo Guedes quer. Os investidores veem com otimismo essa possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. Junto com isso, também contribuiu para os 100 mil pontos a animação dos mercados externos. Então, as bolsas, elas acabam muitas vezes andando em conjunto. Então, o que aconteceu foi que vários bancos centrais, né, a gente falou sobre isso, acho que no último podcast, estão numa política mais dovish, como o Pedro Lula Mota explicou, né, que é tendendo a cortar os juros, e toda vez que os juros caem, as bolsas sobem, né? Tem esse movimento contrário, porque os investidores, eles veem menos chance de ganhar dinheiro investido em renda fixa, transfere esse dinheiro para as bolsas, e fora isso, as próprias empresas conseguem pegar dinheiro mais barato quando as taxas de juros estão baixas e conseguem investir mais. Então, quando caem os juros, a economia toda se dinamiza e as bolsas acabam refletindo isso. Então, isso também contribuiu para chegar nos 100 mil pontos. Aqui nos Estados Unidos, o S&P também está quase chegando nos 3 mil pontos e está tentando romper essa barreira dos 3 mil já faz bastante tempo. Essas duas coisas caminham juntos. Respondendo à pergunta, o que isso significa para a economia real? Na verdade, a bolsa, como a própria pergunta diz, né, ela é um termômetro, e a gente está no Brasil, no momento, numa crise de confiança também, né? É uma crise de gastos públicos, uma crise de desinvestimento, né? Uma recessão que começou ali, né, no segundo mandato da presidente da Dilma, e que veio piorando, e muito desemprego e tudo mais. Então, com fundos investidores se demonstram animados, isso é um bom sinal, porque significa que pode ser que a economia comece a ter mais investimento no mundo real. Isso pode significar mais geração de emprego, pode significar um crescimento do PIB um pouquinho melhor do que o que a gente está prevendo, né? Quer dizer, isso ainda não está mostrando, mas às vezes a bolsa, como eu falei, ela trabalha com expectativa e é o primeiro termômetro a mostrar uma animação. Então, quem sabe, né? Eu acho que a bolsa otimista deixa a gente otimista, não resolve, mas é melhor subindo do que caindo.
Esta é para Raquel de Sá, que está por dentro do comércio exterior. Léo _ Souza LSS mandou pelo Instagram: como que a redução de impostos nos produtos tecnológicos, anunciada nesta semana, poderá ajudar a indústria brasileira?
O importante hoje, num mundo tão globalizado, e onde, enfim, para você produzir alguma coisa domesticamente, você tem que importar muita coisa, porque cada país aí se especializa em uma parte de um produto final, é muito importante que você tenha poucos impostos, assim, que você não seja tão caro para um produtor nacional importar partes importantes para o produto final. Então, por exemplo, bens de capitais e bens de tecnologia. Bens de tecnologia, eu acho que o pessoal pensa muito em assim, ah, celular, não sei o que lá. Eu, na verdade, estou falando aqui sobre os bens de tecnologia que realmente vão ajudar em um produto maior para a produtividade de uma indústria. Então, a gente está pensando aí em softwares e produtos de tecnologia muito mais avançados. É, a Camex, né, que é a nossa câmara mais ou menos interministerial. Eu digo mais ou menos porque ela fica realmente dentro do Ministério da Economia e eles coordenam o trabalho com alguns outros ministérios. É, e eles olham aí para nossa indústria, para as nossas exportações e basicamente para o comércio, né? Eu gosto muito que eles que eu ouvi aí o presidente da Camex dizer recentemente: ah, o que a gente dizia no Brasil muito era que exportar era o que importa. Eu gosto de falar que, na verdade, importar é o que exporta. Então, acho que isso é importantíssimo, acho que é uma decisão muito acertada. A Camex está olhando aí. Então, eles já reduziram muitos produtos. Então, se você olhar lá, você tem toda a descrição, né, no antigo site do MD, que é ali no Alice Web, que você olha realmente o breakdown de todos os produtos que eles diminuíram o imposto, justamente com esse fim, para você tentar ajudar a produtividade da própria indústria nacional e para a gente conseguir fazer um produto aqui que faça sentido para o mercado global. Tem muitas áreas que a gente vai ficar aqui tentando produzir, no final vai ser mais caro, porque a gente não tem a tecnologia, não tem o know-how, não vai ser tão bom e o produto final também vai ser mais caro, ou em algumas vezes ele vai até essa produção vai ser até inviabilizada, então vai deixar de fazer esse produto. Então eu acho muito importante essa redução aí nos impostos de bens de capitais, produtos de tecnologia, e também tem um pouco na parte de telecomunicação, que também importa muito para nossa indústria. Então acho que é uma decisão acertada e espero que o governo, enfim, continue caminhando nessa direção de aumentar a abertura comercial, porque a experiência empírica de outros países mostram, enfim, quanto mais aí aberta a economia de um país, mais integrada ela é com a economia global e aí a cadeia global de valor. E é isso que o Brasil precisa, e não é só ficando aqui produzindo o nosso próprio, com essa ideia de que tudo tem que ser no Brasil, porque a nossa indústria perde produtividade aqui dentro e competitividade, tanto na hora de exportar, quanto na hora de vender mesmo dentro do Brasil. Então você vê aí um exemplo básico de produtos importados que são caríssimos e que nem tem um similar nacional, nem foi produzido. Então, o que adianta você ficar protegendo tanto uma indústria que, enfim, a experiência, né, realmente a realidade, está ilustrando que não está dando certo. A gente tem os produtos caros, com menor qualidade, e às vezes a gente nem tem.
Já a Heloísa Vanderlei manda: as medidas tomadas pelo governo Temer terão efeitos positivos semelhantes às do governo FHC? Renata Couto Veloso responde.
Sem querer falar mal do governo Temer, sem ser uma crítica ao governo Temer, realmente você ter conseguido, né, no final do governo Itamar, no governo Fernando Henrique, ter controlado o processo de hiperinflação que o Brasil vinha sofrendo há décadas, foi uma conquista assim, sem precedentes na economia brasileira, para os brasileiros. Então, acho que não tem nada no governo Temer que vai ter este nível de impacto. Mas tivemos sim várias medidas do governo Temer que vão ter sim impactos positivos na economia pro futuro, né? A PEC do teto de gastos, né, foi uma conquista importante porque meio que coloca, como o próprio nome diz, um limite nos gastos públicos e isso acaba ajudando a sanear um dos principais problemas do Brasil, que é o déficit das contas públicas, e que isso pode ajudar inclusive o Brasil a retomar o grau de investimento, né, de agências de rating e isso trazer mais investimentos para o Brasil, acaba forçando outras reformas também, como a própria reforma da Previdência, porque como o governo não pode gastar acima do teto, ele acaba tendo que fazer outras reformas para poder conseguir investir em infraestrutura, investir em educação, saúde, ao mesmo tempo pagar, por exemplo, os aposentados. Então, te obriga a fazer decisões, não é como se você tivesse ali um orçamento infinito. E várias outras medidas do governo Temer, que são medidas que tiveram aí menos impacto, ou menos impacto não, né, mas menos divulgação, menos bambambam, que são as medidas microeconômicas. Então, a gente teve, por exemplo, a aprovação do cadastro positivo, duplicata eletrônica, mudança da TJLP para TLP, né, para empréstimos para empresas de longo prazo. Então, são medidas que aparecem menos, mas que vão ajudar também ao Brasil a ter uma economia mais moderna, mais dinâmica e que ajude a gente aumentar a produtividade das empresas brasileiras, da economia brasileira, que efetivamente é muito baixa. Uma medida que eu acho que aí no caso é mais polêmica, né, foi a reforma trabalhista. Então, isso é uma medida que vai ter impactos também no futuro. É difícil saber o quanto vai ser positivo ou quanto vai ser negativo, porque primeiro também a gente precisa ter mais emprego, né? E é difícil saber exatamente o quanto que a reforma trabalhista impacta na geração de emprego, na diminuição da informalidade. Enfim, isso são coisas que ainda estão em abertas, mas eu acredito que também teve algumas coisas ali, tipo gestantes trabalhar em lugares impróprios, né? Então, algumas coisas assim, alguns ruídos na medida trabalhista que eu acho que podem ser melhoradas, mas de uma maneira geral, você diminuir, né, a regulamentação nesse setor tende também a estimular a economia, tá bom?
E também vai cair no colo da Renata a pergunta derradeira deste Terraço em 15 minutos, que é do Igor Cornobai. Qual é a do BNDES antes e depois do governo Bolsonaro?
Então, assim, na verdade, o papel do BNDES, ele já vem mudando mesmo antes do impeachment, né? Mudando daquela fase de, né, muito dinheiro, de distribuir quem quer dinheiro, né? Que aconteceu ali no final do governo Lula e no primeiro mandato da Dilma. E basicamente porque acabou o dinheiro, né? Chegou ao máximo de 4% e pouco do PIB, participação, né, de todos os empréstimos e investimentos do BNDES, e isso foi diminuindo. Essas mudanças que aconteceram, principalmente depois do início do governo Temer, foi uma mudança de enfoque do banco, de você emprestar a uma taxa mais alta. E uma das principais mudanças que a gente teve foi a mudança da TJLP para TLP, né, que nem foi uma mudança que aconteceu no BNDES, foi uma mudança proposta pelo Ministério da Fazenda, na época, né, controlada pelo Meirelles no governo Temer, e que alterou a taxa de juros de empréstimos de longo prazo para uma taxa mais compatível com aquela que é verificada no mercado, né? Uma taxa, digamos assim, menos amiga. A mudança que vem com o Bolsonaro é que ele, durante a campanha e tal, bateu muito nessa tecla, né, da tal da caixa preta do BNDES, mas isso também, a mudança de transparência no BNDES já vinha desde do governo Temer. Quem recebeu esses empréstimos do BNDES durante o governo do PT, quanto recebeu, a que taxa de juros, todas essas informações, elas já estão públicas. As dúvidas hoje em dia são mais assim, quais eram os critérios que o governo tinha para escolher essas empresas, né, esses amigos do rei que eles falam, né, para, tipo, conceder esses empréstimos. Então é uma coisa que vai vir mais, sei lá, de investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, do que efetivamente do corpo burocrático, né, dos funcionários do BNDES. O Bolsonaro demitiu o Levi, né, na verdade o Levi pediu demissão depois da maneira grosseira com que o Bolsonaro tratou ele e tudo mais, e com a chegada do Montezano, eu não sei se vai ter muita mudança no banco. Eu acho que vai continuar emprestando muito menos, como a gente já falou, porque tem menos dinheiro, há uma taxa de juros mais alta, quem sabe esses investimentos, eles acabem fomentando a economia de alguma maneira mais inteligente, né, porque também na época do governo do PT a gente via que esses investimentos maciços do BNDES não se transformaram em mais produtividade, não foi um bom negócio para o país, foi mais assim uma meia entrada para empresários, né? Quando a gente tinha a Bolsa Família, né, tinha o que a gente chamou lá de Bolsa Empresários do BNDES. A gente não espera que isso continue, mas de qualquer maneira a gente espera que esse banco de fomento, né, consiga ajudar a inovação no Brasil, enfim, projetos que às vezes são mais de longo prazo mesmo e que precisam de algum incentivo público para poderem seguir em frente.
E assim terminamos o Terraço em 15 minutos, episódio número 101. Não se esqueça de dar o like, dar a seguida na gente onde quer que você esteja ouvindo a gente e ir em todas as redes sociais. Um beijo na sua bundinha e até quarta-feira.